Câmara é notícia.
Bom dia para você. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados comemoram conquistas em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Anunciados os coordenadores da bancada negra da Câmara. Especialistas defendem inclusão do agronegócio no mercado de carbono. Deputados querem facilitar a criação de centros de terapia assistida no SUS. Deputados comemoram conquistas em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A repórter Maria Neves acompanhou a sessão na Câmara.
Sem esquecer os problemas que ainda acometem pretos e pardos no Brasil, representantes da bancada negra da Câmara dos Deputados comemoraram conquistas recentes na sessão solene de homenagem ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Uma das vitórias destacadas pelos deputados foi a formalização da bancada negra na casa. Com isso, o líder do grupo poderá participar das reuniões de líderes que decidem a pauta de votação do plenário. Escolhido para liderar a bancada, o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, explica a importância de participar das reuniões do Colégio de Líderes.
A partir de agora, os parlamentares negros têm acesso à voz e voto na reunião dos Colégios de Líderes, onde é definida a pauta de votações no plenário. Com isso, abre-se espaço para que possamos tratar de questões que afetam diretamente a população negra nas proposições priorizadas na agenda da Câmara dos Deputados, especialmente as que possam abordar pontos atinentes ao racismo, às políticas reparatórias e à igualdade racial.
Uma das autoras do pedido para a realização da sessão solene, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, destacou também o aumento do número de representantes negros na casa. Ao todo, 122 deputados se autodeclararam pretos ou pardos na última eleição.
A gente chega comemorando um aumento, ainda que não seja aquilo que a gente deseja, mas um aumento de representantes negras e negros aqui nessa casa, que são minoria ainda, mas que representam a maioria da população brasileira, porque a maior parte da população brasileira é preta e parda, 56% da população brasileira.
O outro autor do requerimento para a realização da homenagem ao Dia da Consciência Negra, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, ressaltou que, mesmo com o aumento da bancada, ainda são apenas 31 deputados autodeclarados pretos entre os 513 que compõem a Câmara. Mas Vicentinho também destacou leis recentes que asseguram direitos da população negra.
A primeira lei que o presidente Lula sancionou foi a lei que criou o Dia Nacional das Comunidades de Matriz Africanas e Nações do Candomblé. Nós comemoramos também uma outra lei que Lula sancionou posterior à tentativa de golpe, que é a lei que obriga as empresas anualmente a informar quantos negros e quantas negras têm no trabalho e em que posição essas negras e esses negros estão para, ao cabo de cada 5 anos, se desenvolver políticas no trabalho para garantir oportunidade de igualdade para todos.
Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL Fluminense, a instituição formal da bancada negra significa o reconhecimento do racismo no Brasil e rompe com a mentira da igualdade racial. Além disso, a deputada acredita que a bancada é uma sinalização de que a Câmara está pronta para enfrentar as desigualdades raciais do país. Na concepção da deputada Dandara, do PT Mineiro, o dia 20 de novembro é a prova de que o povo negro dedica a própria vida para construir a liberdade. Ela lembrou que nesta data se relembra o dia em que o líder negro Zumbi dos Palmares foi morto, mas nasceu para a história. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A partir de agora, a bancada de parlamentares negros na Câmara vai atuar formalmente como um grupo, com voz e voto na reunião de líderes que decide a pauta de votações. Os coordenadores da bancada foram anunciados no Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O repórter Murilo Souza tem as informações.
No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a bancada negra da Câmara dos Deputados anunciou quem serão os primeiros coordenadores do grupo, que vai representar os 122 deputados federais autodeclarados pretos ou pardos na última eleição. O deputado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba, será o coordenador geral e as vice-coordenadoras, as deputadas Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e Silvia Cristina, do PL de Rondônia. A bancada negra foi criada oficialmente no começo de novembro com aprovação de projeto proposto por Damião Feliciano e Talíria Petrone. A nova resolução garante à bancada negra o direito de votar na reunião de líderes em que o presidente da Câmara define a pauta de votações da casa. A bancada poderá ainda falar em plenário, semanalmente, por 5 minutos, para expressar a posição dos integrantes. Para o deputado Damião Feliciano, a criação oficial de uma bancada negra na Câmara dos Deputados é um feito enorme e extraordinário.
Nós não estamos aqui interessados em fazer uma projeção midiática. O que nós queremos é resultado, porque a política que nós vamos fazer é uma política de transformação, de resgate não só da história, mas de justiça. A população parda e negra são 57% da população brasileira.
Feliciano também destacou que a composição da nova bancada não é de direita nem de esquerda.
A bancada negra vai do PT ao PL e vai do União ao PSOL. Então há exatamente o retrato do povo brasileiro dentro dessa bancada negra.
A deputada Talíria Petrone, por sua vez, destacou que a criação da bancada negra amplia o espaço disponível dentro da estrutura da Câmara para debater pautas de interesse de negros e pardos.
Não é um detalhe para a democracia brasileira a gente ter agora uma bancada negra institucionalmente representando a Câmara de Deputados e Deputadas. Agora os parlamentares e as parlamentares negras do Parlamento Brasileiro vão ter um espaço institucional para organizar as lutas e demandas da população negra, com voz e voto no Colégio de Líderes, incidindo sobre as matérias que vão ser votadas nesse Parlamento. Isso é histórico.
O deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, relator do projeto que formalizou a bancada negra, disse que a medida aumenta a visibilidade dos negros na política. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Especialistas defendem a inclusão do agronegócio na regulamentação do mercado de carbono. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com os deputados.
Especialistas em meio ambiente defenderam a precificação do carbono como ferramenta de controle de mudanças climáticas, mas fizeram críticas à exclusão do agronegócio do regulamento sobre mercado de carbono no país. Eles foram ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Durante o debate, os convidados defenderam incentivos ao comércio de carbono, mas criticaram o projeto de lei que trata do mercado regulado de carbono. Uma das críticas ao texto é a exclusão do agronegócio das obrigações previstas no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Aprovada pelo Senado Federal, a proposta está em análise na Câmara. Na visão do diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, o projeto de lei falha ao excluir o agronegócio e os projetos de redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal do mercado de carbono regulado. Guimarães explicou que um dos interesses do agronegócio está vinculado à preservação da vegetação no solo.
Essa agricultura, em grande parte, não é irrigada. Ela depende de ciclos hídricos naturais, que são estabelecidos por florestas. Portanto, a gente manter floresta no Brasil tem 2 ganhos diretos. O primeiro é a gente ajudar a contribuir para mitigar a mudança climática. E o segundo é a gente conseguir estabilizar o clima localmente, atendendo às demandas da nossa agricultura.
Para o representante do Ministério do Meio Ambiente, Aloysio Lopes, a economia de baixo carbono no país não deve ser regulada de forma excessiva, sobretudo no mercado voluntário, que viabiliza investimentos em soluções ambientais por diversos setores da sociedade.
Não queremos e nem precisamos regular tudo o que ocorre no mercado voluntário. Tem transação de voluntário para voluntário que deve ocorrer só ter a natureza jurídica do ativo bem definida, o tratamento tributário e contábil bem definido, mas essas transações não passam pelo sistema regulado.
Ainda assim, ele observou que a venda de créditos entre países deve passar por regulação, uma vez que é necessário respeitar o Acordo de Paris firmado em 2015. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, que solicitou a audiência, disse que o tema ainda precisa ser discutido na casa.
Esse debate certamente precisa continuar, precisa ser cada vez mais aprofundado, de modo a termos uma legislação que dê conta de olhar para o mercado de carbono como um grande instrumento de mitigação das mudanças climáticas.
Durante a audiência, foram citados alguns gargalos para a regulamentação do mercado voluntário, como a necessidade de controlar o risco de permanência, para evitar que a área responsável pela emissão de créditos hoje não seja desmatada no futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Projeto em discussão na Câmara determina a isenção de IPI para produtos destinados a pessoas com deficiência. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto de lei que isenta de imposto sobre produtos industrializados as cadeiras de rodas, os aparelhos ortopédicos e os auditivos. A isenção é restrita a pessoas com deficiência de baixa renda ou entidades sem fins lucrativos que doam esses produtos. A deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, relatora do texto, diz que a proposta pode incentivar a inovação industrial.
Como vai ser mais barato produzir na medida em que está havendo essa isenção do IPI, isso certamente vai estimular o mercado, né, a produzir em mais quantidade, a inovar para que a gente tenha cada vez mais produtos diversificados para atender a todas as pessoas com deficiência.
Pelo projeto, o produto comprado com isenção não poderá ser vendido à pessoa que não seja de baixa renda antes de 4 anos. A proposta que isenta de IPI a fabricação de equipamentos usados por pessoas com deficiência ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Perseguição a professores é método da direita para ganhar eleições, sustentam debatedores. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião com deputados.
Longe de se tratar de casos isolados, a violência contra educadores tornou-se um procedimento sistemático da direita e da extrema-direita com propósitos políticos e econômicos, denunciaram participantes de debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados. O diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Fernando Pena, por exemplo, ressalta que um dos objetivos é silenciar o debate sobre direitos humanos. Ele destacou que quando os profissionais da educação deixam de falar sobre essa temática porque são alvo de censura, o aluno deixa de aprender. Na opinião de Fernando Pena, é fundamental entender esse tipo de violência como um problema sistemático.
Quando nós não entendemos a perseguição como um fenômeno sistemático, nós perdemos a conexão entre os casos individuais, entre si, e entre esses casos de atuação de alguns atores na arena pública que se beneficiam, inclusive em termos de capital político e de recursos, com essa perseguição.
A pesquisadora Renata Aquino destaca que existem algumas figuras que capitalizam esse discurso contra professores, chamados de empreendedores políticos. Esses ativistas utilizam o discurso de ódio como forma de ganhar eleições, mas também recursos financeiros nas redes sociais.
A perseguição contra educadoras e educadores, ela tem um papel político importante para a direita e para a extrema-direita. No que a direita viu que dava resultados, lucro político e econômico, a direita se profissionaliza nisso. E hoje em dia a gente tem uma série de figuras políticas, vereadores, deputados, influencers, mídia de direita, que são especializados em ganhar likes, curtidas, visualizações. Perseguir professores virou uma forma de gerar lucro político e econômico, tanto para quem está na vida parlamentar, quanto para quem quer chegar na vida parlamentar e para quem quer lucrar economicamente via redes sociais.
Os participantes do debate explicaram ainda que entre as técnicas utilizadas para perseguir professores estão a divulgação de modelos de citação judicial por meio da internet e a apresentação de projetos de lei, por exemplo. Segundo esclareceram, nesse último caso, aprovar as propostas nem sempre constitui o objetivo principal. A intenção é manter a mobilização social em torno do assunto. Diante desse cenário, os especialistas defendem medidas urgentes para combater a violência contra professores. A principal delas, conforme a pesquisadora Renata Aquino, é punir os agentes que promovem o assédio.
O que a gente espera do poder público, o que a gente espera da Câmara dos Deputados, é pensar como responsabilizar essas pessoas, porque, no momento, essas pessoas têm tido carta branca para fazer uma série de ações, inclusive explícitas, e eles não são responsabilizados, porque são deputados, vereadores, enfim, ou porque fazem isso via redes sociais.
Para o professor da Universidade Federal do ABC, Salomão Barros Ximenes, além de punir os propagadores de violência, é preciso criar políticas públicas de defesa dos docentes. Defende, por exemplo, a oferta de uma rede de proteção jurídica e psicológica a esses profissionais por parte do Estado. Uma das autoras do requerimento para a realização do debate, a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta que, apesar de ter perdido a eleição presidencial, a direita continua ativa. E o parlamento precisa combater os movimentos que seguem propagando violência contra professores.
A gente sabe que a ameaça à liberdade de ensino, ela crescendo exponencialmente à medida em que a gente teve um retrocesso das liberdades democráticas no nosso país. E se a gente entende que a gente, apesar de uma contundente vitória eleitoral, a gente não venceu esse ponto ainda, se no Brasil há mais de 500 grupos de extrema-direita organizados, mapeados, a gente precisa enfrentar e responsabilizar esses atores.
A audiência pública foi realizada pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Deputados querem facilitar a criação de centros de terapia assistida no SUS para o tratamento de doenças autoimunes com maior segurança. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate com especialistas da área.
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara discutiu em audiência pública a necessidade urgente da criação de centros de terapia assistida, os chamados CTAs, no Sistema Único de Saúde, o SUS. Na ocasião, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, propôs uma reunião entre a comissão e a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, para colocar em prática a instalação dos CTAs. Os centros de terapia assistida são espaços que devem dar suporte aos pacientes com doenças autoimunes e raras, para que a aplicação dos medicamentos imunobiológicos necessários seja feita da forma correta e com devido acolhimento. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 13 milhões de brasileiros vivem com essas enfermidades. Entre as doenças classificadas como raras estão, por exemplo, a doença de Crohn, síndrome de Turner e lúpus. Os imunobiológicos são aqueles medicamentos derivados de anticorpos e modificados em laboratório. Eles podem amenizar ou impedir o desenvolvimento de células anormais, melhorando a manifestação de sintomas nos casos de doenças autoimunes. O fornecimento desses medicamentos é garantido pelo Ministério da Saúde, mas em muitos lugares o SUS não disponibiliza local adequado para realizar as aplicações endovenosas ou subcutâneas. A organização BioRed Brasil, uma rede de associações de pacientes que defende o acesso a fármacos biotecnológicos seguros e de qualidade, realizou uma pesquisa com mais de 700 pacientes que recebem medicamentos de origem biológica do SUS. O estudo concluiu que 85% dos pacientes não possuem acesso aos centros públicos de terapia assistida. Durante a audiência, a representante da Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde, Alessandra Souza, falou que existem cerca de 50 CTAs no país, mas apenas 13 deles são do SUS. Priscila Torres, representante da BioRed Brasil, explicou que desde o primeiro medicamento de origem biológica incorporado ao SUS, há cerca de 17 anos, o sistema não se preparou para ter uma linha de cuidado farmacêutico e centros de terapia assistida que apoiam o paciente tanto no transporte e armazenamento do medicamento, quanto na aplicação.
O centro de terapia assistida ele é uma necessidade urgente do nosso país, porque os pacientes estão recebendo o medicamento, está ficando na geladeira de suas casas e eles não têm como aplicar. O SUS gasta quase 7 bilhões de medicamentos para esse tipo de doenças e a gente não está tendo uso racional, esses pacientes não estão conseguindo fazer uso.
Alessandra Souza, do Conselho Nacional de Saúde, também é paciente e precisa fazer o uso dos medicamentos imunobiológicos. Ela destacou como é doloroso saber que muitos são desperdiçados pela falta de informação e estrutura disponibilizadas.
É muito triste e muito doído saber que medicamentos podem ser perdidos. Sabemos que sem tratamento, doenças crônicas podem ser muito, muito, muito graves mesmo, tiram vidas, tiram sonhos, afastam a gente do nosso convívio social E essas medicações, sem dúvida alguma, elas mudaram o curso da doença. E hoje eu posso provar isso. Eu tenho uma vida muito dentro do normal. Estou em remissão.
O aspecto econômico também foi discutido. Com base em um estudo sobre a sustentabilidade do modelo de terapia assistida para artrite reumatoide, publicado no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, o diretor do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Júlio César de Moraes, explicou como a instalação de CTAs pode impactar financeiramente o SUS.
O modelo de terapia assistida ele faz com que nós consigamos tratar os pacientes com um volume menor de medicamentos do que se ele fosse dispensado na mão do paciente na farmácia de alto custo.
Para a deputada Érica Cocai, é urgente a criação de um plano que viabilize a instalação de CTAs pelo país.
Se você utiliza o medicamento, se você paga pelo medicamento, se você dispensa um medicamento para as pessoas, é preciso que o medicamento seja utilizado de forma adequada e que tenha, portanto, o efeito do esforço que foi feito.
A deputada lembrou ainda que é necessário pensar uma programação que inclua maior número de centros em localidades que sejam de fácil acesso para a população. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Aprovada a pena de 4 a 8 anos para estelionato digital. Saiba mais sobre o crime com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê a figura do estelionato digital como crime no Código Penal Brasileiro. O texto aprovado estabelece pena de reclusão de 4 a 8 anos para quem se utilizar de plataforma digital para aumentar a projeção de atividade, marca, produto, serviço ou pessoa, induzindo a erro alguém interessado em obter renda extra que, mesmo cumprindo com os compromissos assumidos, deixar de receber valor prometido. Também terá essa pena quem abusar da confiança de seguidores em plataformas digitais, aplicativos ou redes sociais para aliciá-los ao ingresso em programa de renda extra fraudulento. A relatora, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, dá um exemplo do que poderia ser considerado estelionato digital.
Tem se tornado cada vez mais corriqueiro a aplicação de golpes por meio de plataformas digitais e aplicativos. Tomemos como exemplo a recente notícia do golpe do InstaMoney, que promete pagamento por curtidas e tem o mesmo modus operandi de fraudes em plataformas como Netflix, TikTok Pay e Play Premiado. Nessa prática, engana diversos usuários da internet que, após assinarem um anúncio fraudulento no YouTube, adquirem um suposto aplicativo por R$ 147,00 na esperança de ganhar até R$ 200,00 por dia e conquistar a independência financeira, apenas por curtir publicações no Instagram.
A proposta, que prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para o estelionato digital, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E avança na Câmara a proposta que permite auxílio financeiro a atletas menores de 14 anos. A repórter Joana Lacerda tem os detalhes.
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a concessão pelo poder público de auxílio financeiro aos atletas menores de 14 anos. Para receber o benefício, o atleta deverá pertencer à família de baixa renda e comprovar a frequência e o desempenho escolar, além de atestar a integridade física e mental para continuar no esporte. O dinheiro pode ser usado para pagar despesas de transporte, alimentação e material esportivo. A proposta foi aprovada com algumas mudanças feitas pela relatora na Comissão do Esporte, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. O texto original exclui a idade mínima para receber a Bolsa Atleta, que atualmente é de 14 anos. A relatora discordou desta exclusão, informando que a Bolsa Atleta é um programa orientado para a profissionalização permitida pela Constituição Federal a partir dos 14 anos, desde que na condição de aprendiz.
Os requisitos para o recebimento da Bolsa Atleta se apoiam fundamentalmente nos resultados alcançados em competições, sejam elas estudantis, nacionais, internacionais ou olímpicas. Constitui-se essencialmente do desporto de alto rendimento, onde seletividade, hipercompetitividade e a busca por resultados configuram-se na essência o seu conceito legal. A redução da idade para obtenção da Bolsa Atleta pode ser considerada inconstitucional por essas razões.
A deputada propôs, então, a permissão do auxílio financeiro aos menores de 14 anos. Segundo Flávia Moraes, deve existir um amparo para proteger os direitos da criança e do adolescente contra a profissionalização precoce e a prática desportiva inadequada, seja de forma física ou emocional. O projeto que permite a concessão de auxílio financeiro a atletas menores de 14 anos ainda será avaliado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Cláudio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Também diretor e executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 99978-9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.